Prezados ouvintes da Rádio Atividade Espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos iniciando mais um programa Páginas do Cristianismo. E hoje nós vamos estudar algo muito importante, que é a questão da cura real. Quantas pessoas se aproximaram do Mestre Jesus solicitando a ele que os curasse? E Jesus, então, compassivamente, estendia suas mãos, olhava fixamente nos olhos daquele pedinte, e daí a pouco aquela pessoa sentia-se curada. O leproso via suas células regeneradas, o paralítico voltava a andar, o cego voltava a enxergar. Os estudiosos do cristianismo dizem que os filhos da miséria era a vocação de Jesus. Ele queria estar perto deles. Não podia ver um sofredor. E ali estava para oferecer a sua ajuda, a sua compassividade. Como é bom lembrarmos disso. Como é bom retornarmos àqueles tempos onde Jesus, com toda a sua candura, com toda a sua evolução, com todo o seu Cristo interno, fazia com que as pessoas sentissem-se bem, dando-nos a bela lição do amai-vos uns aos outros. É aí que nós vamos encontrar muitas histórias, muitas pessoas que chegaram até Jesus. O evangelista Mateus chega a dizer que eram milhares. Não sabemos ao certo a quantidade. Provavelmente um dia, lá no futuro, nós teremos essas informações todas que a espiritualidade certamente vai passar aqui para o plano físico. Mas, por ora, nós temos que pensar seriamente. Eu estou doente? Eu estou necessitado de ajuda? Então Jesus está querendo me ajudar, está buscando me ajudar. Basta que para isso eu também me aproxime dele, me dê a ele, para que ele estenda sobre mim as suas mãos, para que ele me olhe nos olhos e para que ele me faça uma pessoa sã, sadia, porque eu preciso viver a minha vida. Estamos todos reencarnados e precisamos dessa oportunidade divina. Emmanuel, no livro Roteiro, chega a nos dizer que a reencarnação é quase um perdão de Deus. Daí que nós estamos necessitando muito dessa ajuda de Jesus. Duas pessoas conversavam. Estavam em Roma, pouco depois que Jesus havia deixado o corpo físico. Era uma jovem moça de apenas 19 anos, de nome Miriam, e ela conversava com a Lavínia. Então ela dizia assim: é como eu vos digo, nobre Lavínia, os cristãos constituem o grupo mais cordato de todo o império, incapazes de desordens ou desrespeito de qualquer natureza. Amam a verdade e obedecem às leis, colaborando eficazmente pelo bem geral. Mesmo quando consideram os governos arbitrários ou injustos, mantêm a mansuetude e porfiam na esperança, mesmo se espoliados ou perseguidos. Era uma conversa entre uma serva e uma nobre senhora romana. Então, essa nobre senhora diz assim: mas Miriam, como se os conhece? Você fala dos cristãos como se os conhecesses. E isto surpreende-me. Vives na minha casa como hóspede honrada e querida desde os dias dos meus pais, e jamais supus que privasse com essa gente. Certamente a sua famigerada doutrina, nascida de um malfeitor que foi justiçado numa cruz. Estimula-te até certo ponto compreendo as tuas simpatias, considerando as afinidades decorrentes da tua raça e dos teus costumes. Miriam era judia. Ela foi levada para Roma para ser uma dama, uma jovem de companhia para aquela nobre senhora. E Lavínia então continua: no entanto, és mulher inteligente, verdadeira diva da música, do canto. Por que não dizê-lo? Uma eleita dos deuses. Se não fosse. Lavínia interrompe a sua conversa. Havia um problema ali. Havia um senão naquela presença de Miriam, que Lavínia certamente respeitava. Miriam era uma excelente cantora, tocava cítara, era de uma nobreza de alma extraordinária. Então ela responde para aquela nobre senhora romana: olha, eu compreendo sim a sua respeitável posição, é muito difícil explicar-vos a verdade, porém constrange-me afirmar-vos, fiel ao respeito que vos devoto, que os cristãos obedecem à ordem. Então Lavínia olha para ela assim, meio que pesquisando aquele coração jovem, e diz assim: mas não sacrificam os deuses, ferindo as venerandas tradições de Roma. E Miriam responde: concordo, que não reverenciam outros deuses, senão Deus, que é o único e soberano Senhor do universo. Olha que interessante, prezados ouvintes, aquela judia, criada certamente sob os rigores da religião judaica, estava pregando em Roma, que era uma nação politeísta, a ideia do Deus único. Então, a Lavínia olha para ela e diz assim: espantas-me? Você parece cristã. Então, Miriam dá um sorriso e diz assim: se assim vos pareço, gostaria de dizer-vos que Jesus me fascina. Lavínia dá um salto, levanta da cadeira, rodopia como sob os próprios pés e diz assim: blasfemas? Enlouqueceste? Porque nunca me disse isso. E Miriam calmamente, placidamente responde: jamais me perguntaste, senhora. Lavínia então olha fixamente para Miriam e diz assim: que tens você a favor do crucificado e contra os nossos deuses? Nada, senhora, nada contra. Somente a favor de Jesus, a quem conheci faz muitos anos. Os olhos negros e grandes daquela mulher nubraram-lhe de lágrimas, parecendo rever através dos painéis da memória o longínquo passado, vivo e fulgurante na sua alma. Afinal, ela tinha visto Jesus, conversado com Jesus. E Lavínia, aquela senhora de uma nobreza muito grande dentro daquela estrutura de Roma, diz assim: quando conhecestes? Você já era... Sim, foi a paralisia que me conduziu à sua presença. Ué, mas ele não te curou? Não disse que ele era taumaturgo? E dá aquele silêncio. Então Lavínia interroga com olhar para Miriam. E Miriam então responde com tranquilidade: não, não me curou o corpo, é certo. Não o corpo. E lá fora, o sol causticante de julho e o calor abafado e desagradável. E no átrio daquele palácio, entre os ciprestes verdes e esguios, as duas matronas dialogavam e os vegetais sob fortes luz do verão, arrebentam-se em festa de flores perfumadas. Então ela vai dizer: escutai-me, dir-vos-ei, ouvi falar de Jesus. E aí ela fez-se mais bela, e a sua pele morena tomara-se levemente pálida, quando os sonhos da juventude ofertavam-me o entusiasmo da esperança. E foi nesse momento que Miriam procurou Jesus, uma jovem paralítica, e busca Jesus. Prezados ouvintes, Jesus não cura Miriam. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, por que que Jesus curava uns e não curava outros? E aí nós podemos pensar, será que se eu chegasse agora com as minhas enfermidades físicas ou morais para Jesus, será que ele me curaria? E se ele não me curasse, como seria a minha reação? Como eu agiria depois de ter chegado perto do Divino Mestre e ele não ter me curado? Eu ter voltado para casa com as minhas chagas. Imaginem vocês, uma moça, uma adolescente, completamente paralisada e pedindo auxílio, pedindo ajuda. E Jesus não curou. Então ela vai continuar dizendo para Lavínia assim: corriam nas minhas artérias, como licor precioso, as energias que se transformavam em sonhos na minha imaginação exaltada, em face da dor da paralisia cruel que me retinha ao leito desde a adolescência. E ela vai comentar. Diziam que o Rabi lenia as exulcerações de toda a natureza, limpava as mazelas do corpo e da alma, e diante dele as enfermidades e os demônios debandavam sem retirada. Eu supliquei que me levassem até ele, no sítio em que pousava. Naquele momento, prezados ouvintes, a jovem, agora senhora Miriam, começou a chorar. As lágrimas desciam em seu rosto, a voz estava embargada. A emoção era muito aberta naquele instante. E ela sentiu uma saudade. Uma expressiva saudade. E isso transparecia quando ela pensava naqueles fatos. E ela continua. Ele pernoitava, então, na casa modesta de um dos seus discípulos, de nome Pedro, que, segundo consta, se encontra agora em Roma. Conduzindo à sua presença, perguntou-me com a inefável modulação: menina, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça, minha filha? Que voltes a andar, Senhor, eu respondi a ele. A expressão do seu rosto, aqueles olhos transparentes e puros, penetrando minha face imersa em tristeza. Ah, meu Deus, eu nunca vou esquecer. Falou Miriam, também em lágrimas. E Lavínia olhou para ela e fitava cada vez mais. Queria saber o final daquela história. Porque, afinal de contas, a história de Jesus se alastrava por toda a Anatólia, chegava a Roma, chegava a Espanha, chegava aos países todos ali pertencentes à Europa, porque os cristãos, os primeiros cristãos destemidos, levavam a mensagem de Jesus. Era como aves canoras que voavam ligeiras e que depositavam aqui e ali o seu canto perfumado, trazendo em seu pio, trazendo em suas palavras o Evangelho de Jesus. Então, Miriam olhou para Lavínia e disse assim: Jesus fitou-me demoradamente e depois redarguiu. Andar não é o mais importante na vida, como supões. dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Prezados ouvintes, vamos nos imaginar naquele momento, no lugar de Miriam, nós, paralíticos, pedindo a Jesus a códia de um benefício que ele prestava a tantos, até a velhos. Será que nós, se fôssemos jovens, aceitaríamos de bom grado aquelas palavras de Jesus? Dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Essa é a nossa diferença e a nossa distância do Mestre. Muitas vezes ele nos quer dar muito mais e nós queremos apenas as migalhas. Então nós falamos blasfêmias, reclamamos, falamos coisas que não deveríamos falar. E Lavínia vai dizer assim, exatamente assim. Mas nunca levantaste da cama. E ela estava nervosa, muito nervosa. E como respeitas e dizes que o amas? A jovem Miriam pensou, refletiu e disse assim, por muito tempo, permiti-me referir-vos. Pensei também assim, por que ele não me curara? Conheci paralíticos, outros aos quais ele restituíra os movimentos, cegos, surdos, mudos, endemoniados, que o recuperaram, que se recuperaram após estar com ele. Por que eu não? Então ela respira profundamente e vai dar uma bela lição para todos nós, prezados ouvintes. A lição que nós gostaríamos muito de ter e de ser como Miriam. A lição de alguém que chegou próximo ao Mestre Jesus e não foi curado por ele. E mesmo assim, os anos se passaram e ela continuou fiel ao seu desejo de seguir aquele moço. Aquele moço que era pura luz. Os relatos de quem estiveram com Jesus e o entenderam como mestre, como divino, diziam isso. Era pura luz dos olhos, era pura beleza nas faces, era pura ternura no movimento das suas mãos. E Miriam então se prepara para dar aquela bela lição para todos nós. Essa lição nós vamos deixar para depois do nosso intervalo musical. Daqui a pouco voltamos.